A audição da resposta. Foi perguntado, foi respondido, não foi entendido. Foi respondido, não foi entendido, mas foi assimilado. A resposta não quer dizer um elemento puramente intelectivo. Por vezes foi dada uma resposta, a pessoa não compreendeu e assume para ela que não houve uma resposta. E, no entanto, a vida dela passa a se caminhar, passa a se resolver exatamente como se ela tivesse tido uma resposta. Um exemplo disso. Um filho, uma filha pergunta a você se você está de acordo, se na sua opinião o que está fazendo ele é o correto ou adequado, e você diz: não, eu não acho. Já que você está me consultando, eu digo: não acho. Acho que você está fazendo algo que em breve poderá causar grandes arrependimentos, remorsos. É a minha opinião. Estranhamente, esse filho, essa filha parece não ter ouvido você. Como se não tivesse. Até comenta com outro parente: olha, perguntei e não me deu nenhuma resposta. Que houve que não ouviu? Você foi tão pontual, tão coerente dentro daquilo que estava em andamento. Que houve que a pessoa não ouviu? Há muitas respostas, não é, para não sobre isso de não dar audição a certas coisas. No entanto, a partir daquela conversa, esse filho, esta filha, passa a se afastar, como se tivesse sim ouvido concretamente o que foi trabalhado ali, entendido, e no entanto, você depois coloca: que bom que você ouviu a resposta ao que você veio me perguntar, e essa pessoa diz que não é nada disso. Claro, pode ser uma coincidência, podem ser muitos fatores ocorrendo aqui. Vamos agora acompanhar a obra do Wenders, que vai nos trazer em Irayama este senhor de quase 70 anos que cuida da limpeza dos toaletes. Vamos ver o que ocorre com ele, que vai conversar muito de perto com o que estamos vendo aqui. Ele passeia por uma cidade, imagina, Tóquio tem 14 milhões de pessoas, grande Tóquio. Só que ele está respondendo a uma cidade de 14 milhões de pessoas como se ele morasse numa pequena aldeia. Ele toma da bicicleta dele, vai a uma daquelas famosas casas de banho que tem pela cidade, e que a pessoa toma um banho delicioso, sentado com as esponjas, não tem com sauna, tem depois uma sala para repouso. Então ele vai à livraria, imagine, ele faz um lanche numa cantina ali, numa lanchonete, que fica dentro da estação de metrô, um dos lugares mais movimentados e barulhentos, e parece que ele está no quintal da casa dele, vendo um jogo de futebol, não é? O pessoal, um mexe com o outro, ah, seu time não sei o quê, ele nem dá bola. Parece que ele está no quintal da casa dele acompanhando. E depois retorna para casa já à noite, na sua bicicleta, passa por uma daquelas lindas pontes do Rio Sumida, que é um rio histórico e com as suas pontes, algumas belíssimas, voltando para casa. Parece que ele esteve todo o tempo no quintal. Isso é uma resposta à cidade de Tóquio, uma das cidades mais populosas do mundo. Isso é uma resposta à vida. Isso é um modo de ser e, portanto, não está respondendo a coisa alguma. Do que estamos acompanhando? O Wenders nos dá algumas dicas sobre isso. Vocês observaram que ele não perde de vista a Sky Tree, a torre de 600 metros, que à noite nos traz a beleza de várias cores, não? Ele vai acompanhando. E também as sobreposições de imagens, né? Focar ou desfocar. Viram quando ele passa pela base e as pirâmides, daquele parque, ele fará muitas dessas analogias. A Jennifer, na obra, a narrativa cinematográfica, nos chama a atenção para isso. Um desses recursos, que é o focar e o desfocar. E ela, como exemplo, ela coloca filmes como O Piano e outros. Ela diz que, junto com esses elementos que vão dar foco, vão remover foco, nós temos os aclives, os declives. Por exemplo, as diagonais descendentes. Ela diz: a gravidade ajuda o movimento das diagonais descendentes. A descida parece fácil, provavelmente inevitável, e uma vez iniciado o movimento, é impossível pará-lo. No filme, este personagem começa um movimento de paz. Começa um movimento de bem-estar, de sincronia com a vida. E ele faz isso como quem estiver sendo uma descendente. E, no entanto, não é isso que estamos vendo. Todo movimento é plano, não é? A seguir, ou seja, Wenders promove algo que faz o espírito se compreender de uma forma e está mostrando outra coisa. Vejam agora especificamente sobre o foco. E ela usa como exemplificação aqui fotogramas do A Primeira Noite de um Homem, não é? Que tinha a famosa música do Simon Garfunkel. E ela diz: a passagem de foco exige uma profundidade de campo bastante estreita. Em situações com foco estreito, apenas uma faixa ao longo do eixo estará em foco em determinado momento. Você faz sobreposições, né? E aí ela cita uma passagem em que o garoto gosta muito da menina, mas o envolvimento dele é com uma outra pessoa, uma mulher muito mais velha. E no primeiro plano mostra a menina e depois desfoca e foca lá onde está a mulher bem mais velha, com um semblante de ruína. Em seguida, a cena toma outra conformação, mas nós estamos informados. Vendors faz esse focar e desfocar sem sequer desabilitar uma imagem. Ele apenas vai colocando as imagens e nos habituando à mensagem que ele quer dar. Nós vamos desfocando ao longo da obra. Um recurso formidável. Quando isso surge em conformação com a imagem, em conformação com o que estamos acompanhando, bom, isso é algo. Nem sempre essas combinações serão desta ordem. Às vezes elas nos levarão para caminhos que nos distrairão completamente do tema, gerando incongruências, gerando outro tipo de conformações. Vamos acompanhar o Yama no seu caminho para casa. Observem como corriqueiramente termina os dias dele, terminam os dias, e o que acontece após a leitura que ele usualmente faz. Hirayama, ele adormece após a leitura. Wim Wenders coloca aqui não apenas as músicas que tanto tocavam o Hirayama, coloca também as obras que ele costumava ler. Nós vemos William Faulkner, né, que ele coloca todo o enquadramento e a maneira como é colocada a obra. A partir dali, ele adormece. Invariavelmente, durante toda a obra, quando isso ocorre, vem as imagens. As mesmas folhas que ele costuma ver, mas agora na forma de sombras. E através das folhas, das sombras, se deslocando, agora, ao adormecer, elas não têm mais as cores do dia, elas são em branco e preto, em cinza. No entanto, a luz que durante o dia passa pelas folhas, à noite passam outros elementos. Vocês veem um adulto segurando a mãozinha de uma criança. Quem são esses? Vemos outros elementos. Que vida é essa que se desloca aqui no final do dia dele, ao adormecer? Quais as relações que existem entre esse estar acordado e a poesia da vida dele e esta? Ao longo do filme, isso começa a se esclarecer gradativamente, não na forma de uma resposta pontual, na forma de um modo de ser, de uma forma muito mais ampla, muito mais profunda. A partir deste ponto, precisamos quebrar alguns elementos semióticos, desfazer alguns elementos semióticos, para refazer e compor outros fatores. É provável que, em uma sociedade na qual vivemos e que se esparrama por vários lugares do mundo, observem que um cineasta alemão vai ao Japão fazer uma obra que tanto toca a alma de pessoas no Japão, como almas de pessoas no Brasil e em muitos outros lugares. Um discurso que traz caracteres que se disseminam pelo planeta neste momento. E este cineasta, entre outros movimentos que faz, ele nos diz: olhem, A maneira como estamos enquadrando coisas, dialogando coisas, vivendo coisas, faz com que muitas respostas se apresentem prontas, com que muitas respostas, independente da pergunta, inclusive, já estejam formatadas. E Wenders diz: a vida vai muito além disso. A vida oferece fatores de mistério, fatores que, ao lidar com isso, talvez uma atitude de sabedoria seria declinar de fatores que dizem eis a resposta, eis a pergunta, e compreender que para muitas vivências nós não teremos a pergunta, não teremos resposta, teremos a vivência com outras ordens. Observaram que a cor do quarto dele parece sempre uma cor lilás roxa, que na cultura local diz muito em torno do mistério. Há outros elementos que nós veremos disseminados nesta obra, em torno do mistério, em torno de uma vida que não se explica, mas que se faz. Bem, é um dilema imenso, pois, principalmente num estudo, num seminário que diz respeito a respostas, falarmos que para muitos elementos nós não teremos nem mesmo perguntas. Imagine a dificuldade disso no ambiente filosófico, um ambiente que tem como uma das características perguntar, interrogar, indagar, afastar das respostas e fazer novas perguntas incessantemente. Mas isso seria uma postura filosófica? Não seria mais uma postura filosófica dizermos, em muitos contextos não teremos perguntas, em muitos contextos não teremos respostas? Ah, na narrativa cinematográfica, Jennifer nos diz: composição do quadro. Desde o começo do cinema, teóricos como Kuleshov tentaram compreender como o olho reage aos estímulos visuais. Entre os elementos mais importantes que foram percebidos estão brilho, cor, tamanho, movimento, velocidade, direção. Perfeito. E ela vai ilustrar isso em muitas obras, de muitas maneiras. Ora, se eu construo uma proposição nesta ordem, desta maneira, e ofereço, dizendo, bom, com isso teremos a oportunidade de ver respostas, de ver elementos e tudo mais. Já não estou condicionando a resposta a partir do oferecimento desses caracteres? Sim, provavelmente sim. Nesse sentido, estes caracteres já não são parte da resposta? Vamos transpor isso para o cotidiano? Muitas vezes você, numa conversa com alguém, uma conversa mais íntima, perguntará para a pessoa: o que há que você não está se sentindo bem neste relacionamento? Bom, isto pode parecer uma pergunta, e aí do outro lado das trincheiras de algum lugar virá uma resposta. Mas isto, pela maneira até como foi colocado, já é parte da resposta. A pessoa vai usar estes elementos como parte da resposta dela, afirmando, aprofundando, ilustrando. Haveria então como obtermos respostas para a ausência de perguntas? Que respostas seriam essas? Ainda poderiam ser ditas respostas? São fatores instigantes das nossas vidas. Como construímos muitos elementos a partir de perguntas e respostas, ir além disso, muitas vezes, faz com que a pessoa fique perplexa, não entenda o que se passa. Precisa já estar tudo formatadinho, como na composição de um quadro. Observem o que ela coloca aqui e façam relações com a maneira como o Hirayama, quando vai dormir, ele coloca o livro do autor norte-americano, coloca em diagonal. Observem o que ela fala sobre a orientação da imagem. Ela não está em linha com a posição dele, não é? Está num uma posição divergente. Ela escreveu: como público de uma obra cinematográfica, esperamos que a composição simplifique o nosso ato de assistir. Esperamos que o mundo do cinema nos enriqueça, mas basicamente nos apresente o mundo tal como ele é. Quando as regras básicas de orientação do espectador são desrespeitadas, elas dirigem a atenção para si próprias. Consequentemente, quando essas regras forem desrespeitadas, isso precisa fazer algum sentido, ou elas serão rejeitadas. Por exemplo, apresentar um personagem de ponta cabeça é um desrespeito, claro, às regras. Quando ele colocou o livro do Faulkner naquela posição, pareceu um desrespeito às regras? Ou Faulkner estava nos dizendo outras coisas para além das regras? Estamos tão desacostumados a esta outra perspectiva que, em geral, movemos a cabeça na tentativa de corrigir a imagem. Um primeiríssimo plano de uma orelha ou de um olho, por exemplo, também nos desorienta. No entanto, quando utilizamos intencionalmente a desorientação, isso pode ser bastante eficaz, que é o que o Wenders faz. Ela coloca como ilustração aqui, uma delas, o filme, uma imagem de Apocalipse Now, na obra, na qual a pessoa, a imagem do rosto está invertida, vai gerando um desconforto em quem observa. Mais uma vez, quando estas questões são colocadas no elemento das perguntas existenciais, muitas pessoas poderão colocar, e colocam nas historicidades muitas vezes, esta pergunta não faz sentido. Não é? A pessoa, às vezes, no meio de tantas coisas, diz para outra: nós não deveríamos estar aqui e nem passando por isso que estamos passando. E esta pessoa diz: olha, essa colocação sua não faz sentido. Não. Vejam como ela quebrou o elemento e ofereceu uma outra disposição, obteve como resposta que não há sentido para isso, que algo assim não merece uma resposta ou não pode ser respondido dentro dos fatores usuais. Isso limita o espaço da resposta. Então você fecha o eixo da resposta e ela terá aqui um leque que poderia ser muito mais amplo e oferecer muito mais alternativas, fica restrito, condicionado àquele plano de coisas. Muitas vezes é isso que faz com que alguns digam: não há resposta para esse problema. Não há saída para isso que estamos vivendo. Claro, após uma restrição tão grande, como poderia ser? Vamos acompanhar a obra. Um outro dia surge. Os dias para o nosso personagem parecem quase sempre os mesmos. Tudo parece sempre igual. E, no entanto, Wenders diz: a rotina da vida não desfaz a vida, afirma e convida para que muitos fatores possam colaborar. E aí entram elementos de seletividades, de acidentes e outros. Vamos ver um outro dia na vida deste homem que limpa os toaletes da cidade.
できるけどめっちゃ無口だから何考えてるか分かんないな 平山さん、これあやちゃん10段階で言うと10でしょ。
それやめなよ。これ聞いていい？
仕事好きっすか？めっちゃ道具とか自分で作ってるし、なんでこんな仕事そんなにやれるんですか？まあ答えてほしいわけじゃないですけど、独り言です。その人変わってるのよ。変人度で言うと10の9。
カセットの音好きかも。
そう、カセットの音っていいよね。
初めて聞いた。
初めてっていいよね。
2つ先あたりで下ろして。
今日遊ぶんじゃないの？
シフト入れたから。お店に来てくれたらいくら出ます？
給料日ぐらいなんですけど。平山さん、マジで今日勝負なんすよ。ちくしょう、金があればどうにでもなるのに、金がないと恋もできないなんて、どうなってんすかこの世の中。どうなんすかこの時代。
あ、こっちは8000。ええ、これお兄さんどうしたの？
いや、先輩が持ってて。
こっちはもうね、4000かな。
いいですか？
6000。あと結構いくんじゃないかな。そうね、これぐらい。
いやっぱ、ちょっと待って、ちょっと平山さん、売っちゃいましょうよ。平山さん、
他にもあったら全然買いますよ。カセット最近来てるんで、70年代とか80年代とかあったら。
売っちゃいましょうよ平山さん。やばいですって、まだありますよね。これ1本で1万2000円ですよ。全部いっちゃいましょう。わかりました。1本だけいっちゃいましょう。そしたらあやちゃんのお店行けるし、今日勝負なんですよ俺。ほら、
今日勝負なんですよ俺。もしこれ逃したら俺、金がないと恋もできないなんて、何なんですか俺。
いいですか？
ありがとうございます。
じゃあ行ってきます。平山さん最高。
ありがとうございました。
Ou sejam as folhas, e entre as folhas, a luz que passa, a vida que se desenha. No caso do Hirayama, observem a luz que passa, observem a vida que se revela. Na caminhada dele, em busca dos elementos dele, ele abre passagem para algumas coisas. Exerce a seletividade dele, não vende as fitas dele. O menino queria tanto. Ele dá o dinheiro para o garoto sair com a menina e poder pagar um jantar para a menina, e ele se diverte com a vida, com esses contratempos. Dessa miscelânea de coisas, até aquilo que era habitual a ele, né, dentro da organização impecável dele, não se passa assim, o carro fica sem gasolina. Considerem também que o Wenders não nos mostra uma cidade com 14 milhões de pessoas como algo opressivo, como algo feio, amedrontador, nada disso. Ele coloca a cidade como folhas que se desenham e nós elegeremos a vida por entre ela. A cidade surge como amistosa, como amiga, como, não como algo já pré-definido, algo que nós definiremos. E o Hirayama se sente bem na cidade dele. O carro perde a gasolina, ele desce do carro, olha para a noite. Ele vai resolver sua questão. Vai chegar em casa, ele vai ler, sempre colocando o livro após a leitura e antes de dormir, num fator dissonante com a composição do quadro. E adormece nesse dia sorrindo. Não há uma resposta para ele. Seja qual for a resposta que ele esteja procurando, ele desenha várias sub-respostas conversando com tudo isso. A vida parece uma polifonia, não um som monocódico. O José Fogaça nos mostra isso na obra dele, no próprio cotidiano também, com toda a simplicidade do mundo. Observem uma ilustração corriqueira, banal dos nossos dias, e que mostra essa sinfonia de respostas. A casa da minha avó, escreveu José Fogaça, tem cheiros e presságios do inverno. Há uma valsa de acordeon que sempre recomeça. E se ouve não sei em que canto, há um piano de teclas amáveis, com velhas partituras. escritas com mãos trêmulas, um delicado quebra-luz de vidro, fosco e fugidio, e um vozerio de mulheres. Mulheres fortes, permanentes, a uma vidraça embaçada, fria, uma rua de pedras cinzentas e uma geada infinita amanhecendo os plátanos. Há um fogão de brasa, um murmúrio de água e meu avô de ralos cabelos brancos na casa da minha avó. A casa da minha avó serve-se o mate do tempo e do silêncio. Há como encontrar uma resposta em tudo isso, nessa polifonia? E o que acontece quando numa polifonia, em tantos elementos conversando, oferecendo caminhos, é oferecido ou é proposto que se chegue a uma resposta? Ela será possível? Não teremos aqui um fator que reduz a vida, que espreme a vida? Mesmo tendo essa resposta, ela abrangerá o quê? Um segmento de coisas? O quanto ficará de fora? Considerem que, se isso for feito, por exemplo, na ciência, se isso for feito no, nos estudos da alma humana, numa terapêutica, estaremos de fato alcançando os elementos das coisas? Ou reduzindo tudo a uma camisa de força? Num outro lugar, o José Fogaça, em sua obra Aprendizes da Esperança, ilustra isso de uma maneira muito bonita. Olhem como ele escreveu. O título é Não Sou Feito de um Tecido Só. Ele escreveu: Não sou feito de um tecido só. Por que me tecem os pássaros, os ruídos e as canções do vento? Não sou feito de um tecido só. Tece-me a pedra e o primeiro rosto da noite. Minha própria matéria tem a tessitura da água e a transparência da sombra. Tecem-me as mulheres que sofrem caladas, os negros, os índios e todos os deserdados. Eu não sou feito de um tecido só. Porque também me tecem as casas humildes e a espessa agonia do rio. Sou feito do mesmo tecido dos olhares anônimos e das folhagens malogradas. Sou feito das ruas, sou feito dos oceanos, não sou feito de um tecido só. Eu guardo presságios de solidão e de medo, tecem-me também as súbitas madrugadas, mas eu sei que o importante é que as minhas mãos não percam a dura consistência de todo este combate. Eis uma forma de ilustrar o que Wenders foi lá do outro lado do mundo nos mostrar nesta linda obra, nestes lindos elementos. Quando então conversamos tudo isso, com a maneira como a Jennifer diz, olhe no cinema a essas técnicas, a esses modos de mostrar. Vemos que isso é utilizado na poesia de José Fogaça, nas mãos de alguém como Wenders, não como um fator limitador, como um fator que vai abrir o horizonte, para que outras coisas, conversando com isso, possam nos levar muito adiante. Muito diferente de alguém que vai se restringir a essas regras métricas, colocando inclusive isso como algo que vai querer explicar e desenhar a vida. Vamos ao último trecho do nosso trabalho de hoje.
どうも。
お、
返そうと思って。これ。もう一度聞いてもいい？
Um poema existencial com essas imagens, um verdadeiro mosaico. A bicicleta, nós somos eclipsados, não é? Tem o sol, a luz se propaga. Os mesmos movimentos das folhas e do sol entre as folhas, nós temos aqui de uma outra ordem, uma analogia com a própria vida, enquanto se desenvolve e a luz do sol vem. E ao adormecer também, não é? Com a menina dentro do automóvel, nós ouvimos a música e acompanhamos a cena com um vidro à nossa frente. Todo tempo nós estamos do lado de fora vendo o vidro e ambos curtindo a música. Numa analogia à própria cena, olha, ela tem um celular, ela não poderia ir a uma plataforma de músicas e baixar e ouvir tudo, mas ela queria o dado de semiose da expressão, ou seja, dentro do carro, com os alto-falantes do carro, com a fita cassete em movimento. Isso fazia parte da audição da música para ela. E a companhia dele, muitas citações mostrando a composição, a orquestração de uma das respostas existenciais, como elas se oferecem, os cuidados, a delicadeza desses fatores. Um evento no meio às vezes quebra, distorce tudo. E já teremos uma outra coisa, muito diferente. Wenders constrói isso, essa variedade toda, dentro de uma organização própria da cultura japonesa, de um homem que, aliás, é ilustrativo disso, nos mostrando o quanto a vida vai além de todos esses elementos. A Jennifer, na obra dela da narrativa cinematográfica, ela chama a atenção. Ela diz que há verdadeiros protocolos muito utilizados. Por exemplo, ela diz, em geral, formas orgânicas são associadas à natureza. Um exemplo disso, você está vendo um filme, aparece um rio, um bosque, tudo, você diz, olha como é bonita a natureza. Não é associado ao ser humano. O que é associado ao ser humano é quando aparece algo geométrico, uma construção de um prédio e tal, aí a pessoa lhes puxa o ser humano, faz coisas maravilhosas, etc. Ela diz, e formas geométricas é que são associadas ao ser humano, em geral é assim. E aí ela ilustra com muitas fotos, como naquele filme A Testemunha, que mostra os Amish. Então mostra os Amish em meio a um trigal. E aí você vai associar isso à natureza, ainda que tenhamos seres humanos ali. Essas métricas, esses compassos, rapidamente terão de conversar cada vez mais com a complexidade das respostas. Cada vez mais elas alcançam patamares e miscelâneas que exigem mais da pessoa. É muito provável que neste momento, na historicidade da humanidade, nós estejamos deixando para trás os elementos responsivos, estejamos deixando para trás os elementos causais e indo para arquiteturas muito mais complexas, belas, profundas. E esses elementos poderão participar agora cada vez de maneira mais periférica. As respostas, quando surgirem pelo caminho, precisarão contemplar essas complexidades muito maiores. O José Fogaça, na sua obra Aprendizes da Esperança, nos diz, em um dos seus poemas, né, uma das músicas que ele escreveu, com os parceiros que ele homenageou na entrada da obra, nas águas claras do dia, a sombra dos cereais, manhãs de trigo e de vinho, Lembrando o passado, lembrando a paz, o gosto e o frio da aurora, o cheiro macio do pão, e eu penso no frio que agora habita meu coração. Ensina a teus filhos pequenos que é dura, que é longa a viagem, que a dor, a madeira, o tempo não vão dobrar um coração selvagem. São autores, são temas, são obras que nos ilustram a alvorada, o término também, o início, o pôr do sol, o nascer do sol, de tempos novos para a questão das respostas. Interessante que muitos fatores da nossa época, inteligências artificiais, fatores de busca que nós temos, não é? Nos sites e tudo, nos ofereçam talvez um prisma diferente de respostas pontuais. E, no entanto, a existência humana, pela caminhada dela, provavelmente nos abra os braços para respostas de outras ordens maiores, que abarcam as estrelas e os horizontes da alma.